Ah, um vinhozinho é bom,
Então,
né? É bom.
então por aí
Eu
eu já
tenho
tô
descoberto
sabendo.
uns vinhos assim, bons e baratos, porque eu não sou louca de dar 80, 90, 100, 200, R$ 300 uma garrafa de vinho. Tem gente que dá, né? Mas eu não.
É,
E
eu
eu
também não,
descubro
né?
uns vinhos baratinhos assim e bons, viu?
Eu sei que você descobre aí. Eu tô esperando um convite, sabe? Assim, pela...
Ah, é verdade. A gente falou que ia fazer alguma coisa antes de acabar o ano, mas aí, né, gente? Como passa rápido, né? Veja você, 36 dias, acabou o ano.
Já era, né? Quando eu fui fazer a tua lauda ali, a hora que eu li a data, eu falei, nossa, daqui um mês nós já estamos no Natal. E acabou
Você vai me dar
o ano.
férias?
Eu vou te dar férias.
Sei lá, pelo menos um dia, um,
Sim,
dois, um,
eu
tal,
vou te dar
né?
férias.
Me dê umas fériazinhas, por favor. É. Bom, gente, hoje é Dia Internacional da Luta contra a Violência sobre a Mulher. Instituído em 1999 pela Organização das Nações Unidas, pela ONU. Quando a gente vê uma data dessas, a gente pensa assim, rapidinho. Quando você abre um site, aqui você puxa alguma coisa no feed, é violência, 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 mulher assassinada, esquartejada, sabe, esbofeteada. É o tempo inteiro, né? É o tempo inteiro, este assunto não sai de pauta. Aí a pergunta que a gente faz é o seguinte: será que nós estamos tendo mais casos? Ou não, os casos estão sendo mais divulgados. O que que você acha, hein, Fran?
Olha, Olga, a gente tem visto cada vez mais. Essa semana eu conversei com o secretário Hudson Moresc, porque a partir de segunda-feira entra na Câmara para leitura, depois vai segue para votação um projeto para filhos, né, de mães que acabaram morrendo pela violência doméstica. E a gente vê que Cascavel teve dois casos este ano, né? O ideal seria que não tivesse nenhum. E a gente vê que essas crianças que as mães foram vítimas não vão ter direito, vai ser prevendo para as próximas. Mas não é só pelo direito de uma assistência financeira, mas pela vida de cada um que fica com a ausência dessa mãe, dessa violência. Quantas estão passando por essa situação, têm vergonha de denunciar, outras denunciam e voltam atrás. É complicado, né, toda essa situação.
Bem difícil, bem difícil. Mas precisamos sempre falar, falar e falar. Alô, Nancy Alves, querida, direto de João Pessoa, na Paraíba, aqui comigo. Bom dia, bom programa para todos nós, né? Gente, o Rosa e Rosinha estão aí? Você lembra do Rosa e Rosinha? O Rosa e Rosinha é o seguinte: é o José Renato e o Daniel. Eles começaram uma carreira, são de Jaú, lá no interior de São Paulo, cantando e tocando, cantando, né? Em bandas de bailes. Aí eles formaram a dupla Rosa e Rosinha em 1993. E como eles ficaram super conhecidos, eles estavam sempre nos programas de televisão, inclusive nos meus programas. Será que você lembra? Rosa e Rosinha, sempre de terno rosa. Lembrou? De chapéu. Isto. Aí foram no programa do Jô, Faustão, Gugu, em todos os programas. Nos meus programas, inclusive, eles foram algumas vezes. Era o quê? Era, com certeza, humor garantido, as paródias, né, de músicas famosas, além da roupa cor-de-rosa, logo chamavam a atenção do público. Eles faziam muitas paródias. Daí, no dia 2 de março de 2021, Rosa, que é o José Renato, ele divulgou na sua rede social que a dupla chegava ao fim. 28 anos depois, viu, gente? Uma carreira de 28 anos. O ex-parceiro fez questão de enaltecer, né, que o fim da respectiva dupla se deu por conta do seu parceiro, Rosinha, que quis interromper a parceria. Muita gente fala: são irmãos gêmeos? Não, não são irmãos. Mas aí, quando foi dezembro de 2000, novembro, perdão, agora novembro, de 2023, recentemente, daqui a poucos dias atrás, a dupla anuncia o retorno aos palcos. E isso foi lá no programa do Silvio Santos, de onde eles sempre estiveram, sempre foram e sempre nos divertiram muito. Então, a gente quer conversar com eles, mas eu não sei, tá complicada? Me fala aí.
Eles estão com dificuldade de entrar, a gente tá tentando resolver isso agora para eles entrarem, Olga, porque não tá aparecendo o pedido deles de entrar, e eles estão, diz que estão mandando mensagem e não estão conseguindo.
É.
E a gente já tá organizando isso aqui, ó.
Bom, eu vou fazer o seguinte, deixa eu chamar o Rafa, então. Pode ser? Isso, chama o Rafa, arruma o microfone aqui, vamos alterar tudo. Pode entrar aqui. É, porque assim, rádio ao vivo é assim, tá, Rafa? Ai, programei para as 10. Não, é 11h30. Não, volta, vem já, é agora, é já. É, pode ser nesse aqui que fica melhor? Vem aqui me ajudar, ajuda aqui, Fran. O Rafael Borges Rocha é acadêmico. É, da Univel, tá fazendo direito, é isso? Rafa, pode colocar a mão em cima, tá, meu amor? Isso, sim. Fica à vontade. Acadêmico de direito, e aí tem ele e a galera dele, tá? Eu já vou saber quantas pessoas, tem um trabalho, que é um trabalho que a gente chama trabalho de faculdade, né? Primeiro, bom dia, Rafa, obrigada por ter vindo.
Bom dia, obrigado por me receber aqui.
Tudo bom com você? Tudo. Pode pôr a mão em cima aqui, ó, viu? Sim. Isso, aí fica super bom. Eu sempre digo assim, é um apoio, a gente gosta de mão em cima. E aí você vem acompanhado de uma advogada, é? Se eu falar qualquer coisa errada aqui, eu vou presa. Bom dia, Jeane, tudo
bom
bem?
Bom dia, Olga, bom dia, ouvintes.
Tudo bom?
Tudo bem.
Me conta, o que é esse projeto? Você está em que ano de direito?
Agora eu estou no quinto semestre agora.
Isso equivale a segundo ano?
Terceiro.
São quantos anos de faculdade de direito?
Não. São 5 anos, né?
5 anos?
Antigamente nós contávamos por ano, né? Agora eles contam por semestre. Sim. O Rafael está no quarto
agora
semestre.
Vai indo pro quinto agora.
É, vai indo pro quinto, né? Vai pro terceiro ano.
Terceiro ano. Tá, me conta que projeto é esse.
Então, é um projeto de extensão da matéria de direito constitucional, onde a gente foi em alguns CMEs e fez algum estudo de como conseguir vagas mais fáceis nos CMEs, né? Que é uma coisa muito conturbada.
É, essa semana mesmo eu peguei um carro, eu ando bastante com o aplicativo, e nós estávamos falando exatamente sobre isso. E aí o rapaz falou assim, estou muito feliz, porque judicialmente saiu a vaga da minha filhinha, que tem 2 aninhos.
Sim.
Mas me conta, então, na prática, como é que funciona esse projeto?
Então, é uma coisa que normalmente não se consegue... Você consegue, né? Mas a fila de espera é muito longa no CMEs, tanto que eu estava conferindo as listas que a gente teve acesso, a vaga mais antiga que eu achei foi de 2019.
2019? Quer dizer, essa criança já quase casou, né?
Então.
Porque, ó, que coisa maluca isso!
E tem muitas vagas também que são registradas lá, muitos pedidos de vagas, enquanto a mãe ainda é gestante.
A mãe já gestante faz o pedido?
Sim, às vezes demora... que nem esse, demorou mais de 4 anos, ainda não saiu a vaga. Então a gente foi e procurou os melhores métodos para conseguir esse acesso às vagas, que normalmente é tão difícil. E a gente chegou em alguns métodos, 2 principais, envolvendo medidas judiciais.
E que métodos são esses?
Nós, advogados, podemos escolher várias formas, né, de ter acesso à justiça. Mas as que mais são utilizadas é através do processo de conhecimento, né? Você ingressa com uma ação através do processo de conhecimento, ou, na minha opinião, o mais eficaz é o mandado de segurança, porque é um direito líquido e certo, como eles estão fazendo esse trabalho da matéria de direito constitucional, então é assegurado pela Constituição o acesso ao estudo, à creche, né? Para essas crianças, é um direito da criança, né? Não dos pais. Então, o mandado de segurança é um direito líquido e certo, e ele é mais eficaz.
Então, eu, mãe, pai, entro com o mandado de segurança.
Sim. Inclusive, como o Rafael estava conversando comigo antes, existem agora 2 filas. Uma fila, que é o normal, é o acesso normal que o cidadão tem para ingressar, né, no CMEI. E, infelizmente, existe uma fila que se sabe que é a da judicial, digamos assim, né?
Vocês sabem hoje quantas crianças estão esperando para uma vaga?
Depende muito, porque depende bastante do CMEI, não tem como ter tanto rastreio sobre isso.
Agora, é um problema sério.
Sim.
Muito sério. Por quê? Eu creio que nasce mais de 350 crianças por mês em Cascavel, né? E tem, além disso, nós, além da nossa população, nós temos muita gente que vem de fora. Uhum. Porque como a cidade está numa expansão incrível, uma cidade maravilhosa para se viver, a notícia boa corre. E as pessoas dizem, eu quero morar em Cascavel. E vem para cá, forma família, constitui casa, às vezes traz já o filho na barriga, né?
Sim.
Não, olha, se fizesse, construísse uma creche por dia, não resolve o problema. Não. Como é que se resolve um problema desse, hein, gente?
Então, é um problema que é quase de superlotação, né? Não tem muita resolução em vista, porque às vezes não tem nem tanto lugar para colocar tanto CMEI. Os CMEIs que tem, por exemplo, o que a gente fez a visita foi o Aprisco. É um CMEI que é o local físico dele é atrás de uma igreja, dentro de uma igreja.
Ah, ele é dentro da igreja?
Sim, a prefeitura fez uma locação do local.
Uhum.
Então, também a prefeitura, imagino que tenha alguns problemas em fazer locação física do lugar. Então acaba sendo complicado também por questão disso. E não tem muito expectativa de se resolver de vez um problema.
Uhum. É um paliativo.
Sim.
Pegou um pedacinho lá da igreja e tá ali, tá funcionando ali. Sim.
Esse,
né?
No caso, ele tá estabelecido lá faz algum uhum. tempo agora. Mas na situação geral, eu creio que não seja mais realmente um paliativo, como você uhum. disse.
Agora, com relação a essa lista que vocês acabaram de falar, nós temos a lista... a judicial, vamos dizer assim?
Uhum.
E a outra, como é que chama? A normal?
Seria uma lista normal.
A lista normal.
É, uhum. E é que sai do... Por exemplo, você é diretora do CMEI, você vai receber um comunicado do fórum que saiu uma decisão judicial para você colocar
abrir uma vaga.
Criança.
Como é que abre uma vaga se não tem vaga? Mas daí judicialmente tem que abrir. Como é que faz isso?
Pois é.
Porque tem um número exato de crianças...
Tem uma capacidade.
Uma capacidade, a palavra é. Tem uma capacidade. Só pode atender 15 crianças, 20.
Então, eu acho que às vezes é bastante por causa da capacidade física do local e do atendimento que
certo,
os profissionais
certo.
Conseguem.
De ter profissionais, claro. Então, o espaço físico e uhum. profissional, né? É. E nessa lista judicial, então, tem muita gente ainda esperando?
Uhum. Na maioria dos CMEIs, em todos os CMEIs, imagina, tem às vezes até mais do que... Na lista normal, porque realmente é a lista que consegue aprovar gente mais rápido, né?
Uhum. Então, como estudantes de direito, uhum. vocês atuam como advogados já. É isso? Não?
Não, não.
Não é?
Não, a gente foi fazer esse trabalho, que é um trabalho de extensão, que propõe a gente a sair da faculdade, da sala de aula, e ir atrás de tentar resolver ou se aprofundar alguma questão pública, social.
Uhum.
E a gente acaba se deparando com esse problema, mas não é... um exercício de profissão.
Tá, mas daí vocês, diante da... com esse problema no papel, na mão, o que, que vocês fazem?
Então...
É matéria para discutir dentro da sala de aula?
Não, a gente tenta trazer para fora e tentar dar alguma ajuda, alguma
solução.
Resolução. Sim.
Buscando por advogados, por exemplo?
Também, conseguir compartilhar essa resposta que tem por via judicial também, principalmente, foi o jeito que a gente achou mais fácil de ter um impacto mais imediato no problema.
Uhum.
E também o viabilizar para a população para ter acesso a essa informação de conseguir buscar advogados para fazer isso.
Uhum.
Né?
Ou defensoria pública também, né? Quem
também.
Não tem condições de contratar um advogado particular, essa pessoa também pode se dirigir à defensoria pública, uhum. né? Então, a solução que esse grupo encontrou dentro do tema que eles resolveram pesquisar, que é o CMEI, seria essa solução, vindo até a rádio e explicando para a população que a população pode procurar ou um advogado particular ou a defensoria pública para conseguir essa vaga de uma forma mais ágil.
Uhum. Você e quantos colegas estão nesse grupo?
Nós estamos em 3 pessoas.
Você, qual o nome das outras pessoas?
Tem eu, Amanda Ribeiro e a Mica Lipaus, Michele Lipaus.
Certo. Vocês estão já nesse projeto há quanto tempo?
Desde o início desse semestre a gente vem trabalhando nisso.
E isso vai até o final do curso ou não? Como
não,
é que vai ser? É o semestre?
É esse semestre. É uma matéria específica
tá.
que é Direito Constitucional e Extensão.
E daí, no outro semestre, é outro tema.
É outro tema, outra extensão.
É importante, já na faculdade, discutir esses temas que são tão necessários, né? Uhum. De serem discutidos e trazer a conhecimento público. Porque, realmente, quanta gente que pode estar nos ouvindo nesse momento que não sabe que, para conseguir uma vaga de creche, pode dispor de um defensor público, que nós temos, que não custa nada. E, ou, então, pega um advogado particular, enfim, né? Você já pegou causas assim?
Várias causas e claro, em todas nós conseguimos. E algumas vezes, o município entra com recurso, né? Então, vai para o tribunal, daí volta a decisão do tribunal, mas a nossa vara da... Graças a Deus, temos um ótimo juiz na vara da infância e juventude e sempre, e também um bom promotor, e também sempre dá certo, sempre eles conseguem a vaga para criança.
Giane, quanto tempo entre você entrar com essa liminar até você conseguir colocar a criança dentro de uma creche?
Então,
eu sei que depende de tudo isso que você falou, que é um trâmite super demorado.
Uhum. A liminar, o doutor Fabrício geralmente é muito ágil, o cartório ali da vara da infância e juventude é muito bom. Mas a questão de conseguir colocar dentro para ela começar a frequentar essa creche, ela vai um tempinho. E nós podemos falar ali até ir para o tribunal e voltar uns 6 meses ou mais.
Meses.
Então, por isso que sempre, às vezes, a cliente liga e fala, olha, eu vou fazer só ano que vem. Eu já falo, faça logo, porque até a criança conseguir a vaga, né? Porque as mães procuram muito, porque as mães precisam trabalhar. A mãe, o pai precisam trabalhar, né? Então, por isso que eles, né, procuram isso daí. Daí, quando ela precisa urgente trabalhar, vai sair a minha vaga de emprego agora. Então, não deixe para amanhã.
É. Como essa que você falou, grávida, uhum, né?
Sim.
Como é que é essa história da grávida? Grávida de começo, grávida do final já?
A gente teve acesso à lista, não conheço a pessoa, né? Mas tá, marca, tem algum, eu acho que 5 gestantes na lista, que imagino que... Assim que descobriram que estão em gravidez, já foram atrás das vagas, porque realmente é um processo muito demorado. E por mais que avance bastante e seja bem mais rápido o processo judicial, ainda ele é bem demorado.
Por que tudo é tão demorado, doutora Giane? Por que são pilhas e pilhas e pilhas e pilhas na mesa de juízes?
Olha, em Cascavel, por exemplo, nós temos... A vaga da infância e juventude, né? Tá na primeira vara, né? Então, não existe um número de vara suficiente, que nem a vara da violência doméstica. Eu tenho audiência agendada, designada para 2025.
Né? Audiência para 2025?
É.
Qual que é o caso?
Violência, vara de violência doméstica. Nós temos uma vara. Então, imagina o número de habitantes que tem em Cascavel.
Sim,
tem uma
imagina
vara.
Imagina o número de casos, de processos. E vai para a pilha.
Vai para a pilha. Então, nós não temos, infelizmente, nós não temos o número de varas necessárias para poder dar conta da demanda.
Da infância, nós temos quantas?
Uma, né?
Precisaria agora que vai de abrir quantas, no mínimo?
Na minha opinião, umas três. É, da mesma forma que a vara de violência doméstica.
Que tem, aliás, aproveitando, eu estava conversando com a Fran agora, porque hoje, inclusive, até para eu não cometer o erro, hoje é o Dia Internacional, né, de Luta contra a Violência sobre a Mulher, que foi instituído em 1999. E a gente sempre se pergunta assim, será que aumentou a violência ou a gente está dando mais exposição aos casos?
Na minha opinião, mais exposição, e hoje em dia as mulheres são menos inibidas.
Certo.
Né? Porque antigamente a coisa era tão complicada que a mulher sentia vergonha em ser vítima.
Uhum.
A mulher não tinha coragem de falar, eu fui vítima da violência doméstica. Então hoje ela consegue sair dessa prisão psicológica e expor isso.
Uhum.
E eu acredito que antigamente até haviam mais casos.
Essa coisa da tecnologia toda, né? Que facilita, expõe. Uhum. E às vezes a pessoa não precisa dar uma entrevista, nada. Ela só conta a história dela lá na internet, né?
Uhum.
Bom, eu agradeço vocês terem vindo. Você ficou bem informado aí em casa sobre isso. O Rafa, eu conheci... Que idade o Rafa tinha quando eu conheci ele, hein?
Quando ele nasceu, o teu... Filho é o padrinho dele. É? De nascimento.
O Gustavo tem 42, você tá com quanto?
Tô com 19 agora.
19. Gente, é tão interessante isso, né? Uma criança que você viu o bebê, acompanhou o crescimento e tá. E agora tá aqui na tua frente você entrevistando. Por isso que é bom envelhecer, viu, Rafa? Eu não sei quem me falou assim, ai, tô velha. Eu falei, mas graças a Deus, porque se não tivesse velha, tinha morrido?
Sim.
Não é?
Uhum.
Então é bom a gente envelhecer por causa disso, né? Bom final de semana para vocês, obrigada por terem vindo, tá?
Nós que agradecemos.
Pode ficar sentado, pode ficar. Agora eu faço um intervalo rapidinho, tem o repórter CBN e eu já volto.
Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
Variedade, procedência, qualidade e promoção.